Uma vez mais, bom dia. Em particular, bom dia ao nosso convidado, Dr. Tiago Santos, CEO do Grupo SATA, a quem agradeço a disponibilidade para estar aqui presente, sabendo até que chegou há pouco de viagem longa e agradeço o esforço para estar na Comissão de Economia. Vamos dar então início ao nosso ponto 4, audições no âmbito do projeto de resolução número 91/13/2 apresentado pelo Chega, que recomenda ao Governo Regional dos Açores que desenvolva junto ao Governo da República as diligências necessárias à criação de um modelo de financiamento estruturado das obrigações de serviço público de transporte aéreo regular interilhas na região autónoma dos Açores. Dr. Tiago Santos, como sabe, tem direito à sua declaração inicial, se assim o entender, e, portanto, a palavra agora é sua.
Bom dia a todos. Eu tenho aqui uma pequena intervenção inicial, não vos quero tomar muito tempo. Senhoras e senhores, os Açores são uma das regiões mais desafiantes da Europa em matéria de mobilidade. 9 ilhas, dispersas por mais de 600 km de oceano, e exigem um sistema de transporte capaz de garantir a coesão territorial, a igualdade de oportunidades e o desenvolvimento económico e social de toda a região. É neste contexto que as obrigações de serviço público regionais assumem uma importância absolutamente fundamental. As obrigações de serviço público não existem apenas para assegurar ligações aéreas. Existem para garantir que todos os açorianos, independentemente da ilha onde residem, podem aceder à saúde, à educação, ao emprego, aos serviços públicos e às oportunidades de desenvolvimento. Contudo, a realidade atual da mobilidade regional é muito diferente daquela que serviu de base à definição do atual contrato de concessão. Em 2025, ao abrigo do contrato de obrigações de serviço público contratadas, desculpem, em 2025, ao abrigo do contrato de obrigações de serviço público, foram contratadas 6.335 frequências anuais e a disponibilização de cerca de 647 mil lugares na rede interilhas. Mas a procura efetiva da região exigiu uma resposta muito superior. A SATA Air Açores realizou 9.567 frequências, mais 3.232 do que as previstas contratualmente, representando um acréscimo de 51% relativamente ao nível de serviço inicialmente contratado. Da mesma forma, disponibilizámos 1,3 milhões de lugares, mais do dobro da capacidade inicialmente prevista nas obrigações de serviço público, correspondendo a um aumento superior a 100%. Transportámos ainda mais de 1 milhão de passageiros, alcançando uma taxa média de ocupação de 80,4%, números que mostram claramente a intensidade da utilização da rede aérea regional. Estes dados revelam uma realidade inequívoca. Os Açores de hoje têm necessidades de mobilidade muito superiores àquelas que foram consideradas a quando do atual modelo foi desenhado. Grande parte desta transformação resulta do sucesso da tarifa Açores, como uma das mais importantes políticas públicas de mobilidade implementadas na região, ao tornar as viagens interilhas mais acessíveis aos residentes. Verificamos que mais açorianos passaram a viajar para trabalhar, para estudar, para receber cuidados de saúde ou desenvolver atividade económica noutras ilhas. Mais empresas passaram a operar em vários mercados insulares. Mais visitantes passaram a circular dentro do arquipélago. A mobilidade deixou de ser uma limitação e passou a ser um fator de desenvolvimento. Naturalmente, esta nova dinâmica tem impacto direto na operação das SATA Air Açores. O contrato de concessão previu uma compensação anual de aproximadamente 28 milhões de euros para o cumprimento das obrigações de serviço público. Contudo, a resposta à procura efetiva da região obrigou a companhia a operar muito para além daquilo que está contratualmente previsto. Por essa razão, é necessário proceder à reposição do equilíbrio financeiro da concessão, tendo o respectivo montante atingido em 2025, cerca de 42 milhões de euros. Este dado merece uma reflexão particularmente importante. O valor do reequilíbrio financeiro é atualmente superior à própria compensação base prevista no contrato, em mais de 41%. Isto significa que a maior parte do esforço financeiro do sistema já não decorre das obrigações originalmente contratadas, mas sim da necessidade de responder a uma procura muito superior àquela que serviu de base ao modelo existente. Os números demonstram que a procura cresceu, os açorianos utilizam intensamente a rede interilhas e que a SATA Air Açores tem respondido a essa procura, assegurando níveis de serviço muito superiores aos inicialmente previstos. Importa ainda sublinhar, do que é público, que o novo contrato das obrigações de serviço público prevê um contrato com uma duração de 5 anos e um valor global na ordem dos 250 milhões de euros. Este enquadramento representa uma decisão estrutural para o futuro da mobilidade aérea nos Açores, não pela dimensão do investimento público envolvido, mas também pelo grau de atratividade que um contrato desta natureza naturalmente gera no mercado. Um modelo mais aliciante, com maior previsibilidade à escala financeira, poderá naturalmente suscitar o interesse de outras companhias aéreas para operar no arquipélago. Essa realidade deve ser reconhecida com serenidade e responsabilidade enquanto expressão de abertura e competitividade do setor. Nesse contexto, reafirmamos que a nossa missão é sermos a companhia aérea de serviço público para o qual foi criada, apresentando uma proposta sólida, competitiva e alinhada com as necessidades reais da região, garantindo que a experiência acumulada, o conhecimento do território e a proximidade às populações continuam a ser fatores centrais na definição do futuro modelo de mobilidade interilhas. A mobilidade aérea regional não é um custo, é assim um investimento na coesão territorial, é um investimento na igualdade de oportunidades, é um investimento na competitividade da economia açoriana. É, sobretudo, um investimento no futuro dos Açores. Muito obrigado.
Obrigado, Dr. Tiago Santos, o Presidente do Conselho de Administração do Grupo SATA. Depois da declaração inicial, estão abertas as inscrições para a primeira ronda. Está inscrito o deputado José Paulo Sousa do Chega, a quem dou a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, quero agradecer ao Sr. Tiago Santos por estar aqui a esclarecer todas essas questões e agradecer as suas palavras também por nos dar a entender a real operação da SATA, a real importância para a nossa mobilidade. E também queria deixar aqui algumas questões que acho fundamentais e importantes para ficarmos bastante esclarecidos. Uma delas seria se podia indicar qual tem sido nos últimos anos o déficit operacional associado às obrigações de serviço público do transporte aéreo interilhas. E se agora com o aumento dos combustíveis, e se com o aumento dos combustíveis, qual é o agrafamento do déficit previsto? Se a administração da SATA já enviou alguma informação formal ao governo regional sobre os impactos previstos da subida dos combustíveis gostava de saber se na sua avaliação, um modelo de financiamento dos OSPs cobre integralmente os custos reais da operação ou se existem encargos que acabam por ser suportados indiretamente pela SATA Air Açores. Não estou a falar pelo volume que fizeram a mais, estou a dizer dentro daquele volume contratado, se o modelo de financiamento cobre integralmente os custos ou se a SATA Air Açores acaba indiretamente por suportar uma parte deles. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Dr. Tiago Santos.
Sr. Doutor, obrigado pelas questões que coloca. Coloca questões muito importantes. Eu só começava pela parte final, relativamente àquilo que de alguma forma é o modelo de obrigações de serviço público e que aspectos é que o modelo de obrigações de serviço público considera e de alguma forma contempla em termos de custos e não condena em tempo. E depois enfim, vamos dar depois o exemplo claro do impacto dos combustíveis. Portanto, no contrato de obrigações de serviço público temos, há de facto pelo menos dois temas, enfim, e há mais alguns aspectos, mas os dois mais importantes, que têm impacto mais relevante na nossa atividade, que de facto o contrato de obrigações de serviço público não compensa. Desde logo o custo de financiamento, e portanto qualquer custo de financiamento que a SATA Air Açores tem de ter para fazer face às suas necessidades pontuais de tesouraria. Esse custo de financiamento não é compensado ao abrigo do contrato de obrigações de serviço público, nem sequer em termos de repressão de equilíbrio financeiro, primeiro aspecto. Um segundo aspecto, igualmente relevante, tem que ver com as reservas de manutenção. Como sabemos, temos contratos de leasing, como sabemos também, os contratos de leasing têm uma componente de reservas de manutenção associados, enfim, uma componente pesada, e essa componente também de despesa que temos também não é compensada no âmbito do contrato de obrigações de serviço público. Relativamente ao tema dos custos de financiamento, como sabemos, e como eu acabei de referir há pouco no discurso, talvez não tenha sido claro, mas julgo que todos sabemos que essa SATA Air Açores recebe um valor fixo por mês. E, portanto, como julgo que também estamos todos conscientes disso, O contrato está definido com base em anos de exploração e não com base no ano civil. O último ano de exploração começou agora no mês de novembro de 2025 e vai agora terminar no mês de outubro de 2026. E, como também referi já no passado, nas nossas recentes reuniões, há uma componente fixa, que é a indexação compensatória, e depois há uma componente variável, que é a República Financeira, que só é paga no final do ano de exploração. Na verdade, é paga apenas e só quando estão apurados todos os montantes associados obviamente, ao resultado daquele ano de exploração e quando há um auditor externo, que de alguma forma verifica se aquilo que são os apuramentos feitos pela SATA e as ações estão concordantes ou não com o que está previsto no contrato de obrigações de serviço público. E, portanto, o que é que isto quer dizer? Que recebemos uma compensação fixa que cobra menos de metade daquilo que são os nossos custos, vamos imaginar, em novembro de 2025, e o REF, a República Financeira, iríamos apenas recebê-lo, no melhor dos cenários, em abril de 2027. Okay? Portanto, é inevitável, tendo, por exemplo, a obrigação de serviço público, o contrato que temos atualmente, é inevitável que a SATA financie para conseguir cobrir ao longo destes meses o seu déficit de tesouraria. Portanto, e este custo de financiamento não é, de alguma forma, compensado no contrato de obrigações de serviço público. Portanto, para dar nota que, de facto, são de aspectos importantes e, portanto, é por isso que de facto, os resultados da SATA não é dificilmente poderão ser positivos. Essa é que é a verdade. Relativamente à questão que o Sr. Deputado José Paulo Sousa referiu, sobre o déficit operacional. Aí permita-me só uma referência clara. Felizmente, na SATA Erasoz, o resultado operacional tem sido positivo. E olhando para os últimos anos, foi sempre positivo. Portanto, não temos um resultado. Quando eu digo resultado operacional, estou a falar do EBITDA. Portanto, o EBITDA tem sido sempre positivo nos últimos anos. Obviamente, a questão coloca-se a seguir ao EBITDA, como tem sido habitual também nas minhas intervenções. O EBITDA é altamente positivo. Vamos dar o exemplo de dezembro de 2025. Tivemos 10,6 milhões de resultados EBITDA positivo e também um resultado operacional positivo em cerca de 100 mil euros. Os gastos financeiros, lá está, o que vem a seguir é que depois torna os nossos resultados líquidos negativos. Okay? Portanto, o desafio financeiro da SATA Erasoz não é tanto um desafio operacional. Neste momento estamos com o resultado operacional também positivo em dezembro de 2025, algo que não acontecia há mais de 3 anos. De facto, o desafio coloca-se a seguir com os gastos financeiros a ter aqui um impacto determinante naquilo que são o impacto nos resultados líquidos da SATA Erasoz em 2025. Retinto ao fuel, uma questão que também colocou. Aqui temos um aspecto específico. O contrato de obrigações de serviço público prevê que as alterações possam ser compensadas quando há um conjunto de pressupostos base no contrato que acabam por não se confirmar, e o fuel é um deles. E, portanto, o próprio REF vai-nos permitir compensar esse excesso de custo ou esse acréscimo de custo. Mas, mais uma vez, vai compensar na reposição do equilíbrio financeiro e não em cada mês em que temos esse sobrecusto. E, portanto, mais uma vez, vai suscitar aqui uma necessidade de financiamento adicional, portanto, custos financeiros adicionais que não são compensados através da reposição do equilíbrio financeiro. Não, não sei se respondi tudo, mas acho que respondi às questões.
Obrigado, Dr. Tiago Santos. Deputado José Paulo Sousa, vai existir a sua réplica?
Não, senhor, fiquei bastante esclarecido. Muito obrigado.
Muito obrigado. Pergunto se há mais inscrições nesta primeira ronda. Sr. Deputado Luís Leal tem a palavra, do Partido Socialista, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Dr. Tiago Santos, muito obrigado por ter vindo à comissão. Muito obrigado pela sua explicação, tem sido bastante assertiva. No entanto, eu perguntava-lhe o seguinte: se de facto o EBIT é positivo, mas os encargos financeiros são pesados, foi isso que eu depreendi. Isto significa, no fundo, que a SATA está a pagar juros para fazer o trabalho do Estado. E, portanto, no fundo, é este recurso à banca que, de certa forma, come o lucro da operação. Isto é uma pergunta direta e também, no fundo, custo dessa incerteza. Se tivéssemos dotação orçamental estável e previsível, no âmbito desta proposta que está a ser apresentada. Se a SATA deixasse de ter estes gastos financeiros, no fundo as contas ficavam positivas. E, portanto, senhor Presidente, também outra uma pergunta muito, muito direta. Concorda que esta assimetria, onde a região quase que paga tudo e o Estado quase nada, esta que é a principal culpada por estes gastos financeiros, que estragam, no fundo, o balanço da empresa? E para que, no fundo, o Parlamento também possa ajudar a resolver isto, a SATA pode apresentar o relatório conforme é recomendado na proposta. Tem condições neste momento já para apresentar o relatório anual detalhado, quanto é que esses juros e gastos financeiros pesam especificamente na operação de terrenos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem novamente a palavra o Dr. Tiago Santos.
Deixem-me tentar, de forma breve, e com aquilo que é a informação que disponho sobre a componente orçamental, deixem-me dar, de forma clara, dizer-lhe o seguinte: não parece que isto seja um tema de falta de dimensão ou de capacidade orçamental. Deixem-me só fazer aqui um enquadramento prévio. Importa lembrar que este contrato de obrigações de serviço público foi constituído no pós-Covid. E, portanto, a principal dificuldade, que é uma dificuldade tanto da nossa contraparte neste contrato, que é, obviamente, o governo regional, e também uma dificuldade nossa, o principal desafio deste contrato atual tem a ver com aquilo que eram estimativas de atividade que estavam previstas no contrato. E, portanto, o contrato previa uma dimensão, previa um conjunto de voos que estavam inicialmente definidos. A questão é que, ano após ano, a diferença entre. Ah, e esse baseline, esse cenário base de evolução de voos era um cenário muito, muito estável, muito alinhado. Deixem-me que vos diga aquilo que era a atividade anterior, no contrato anterior. Portanto, o contrato atual basicamente limitou-se a replicar no futuro aquilo que era a realidade dos voos da SATA, ou da SATA, das voos interilhas, a anterior. E, portanto, se olhamos, por exemplo, para aquilo que foi o total de voos realizados ou previstos no contrato em 2022. Estamos a falar de 12, desculpa, realizados não, previstos no contrato em 2022. Não é bem 2022, como eu referi há pouco, é no primeiro ano de exploração, que na verdade vai de novembro de 2021 até outubro de 2022. Estavam contratados 12.550 voos. E este número varia muito pouco, até o ano de 2025, que teríamos 12.524. Na verdade, até reduziu um bocadinho. A realidade mostrou que, em 2022, eu quando falo de 2022, é quando são grande parte dos meses deste ano de exploração, só para facilitar aqui a explicação. Mas a realidade mostrou que os voos realizados foram superiores em 37,8%, no ano de 2023, em 51,7%, no ano de 24 em 52,3% e no ano de 2025 em 53,8%. Portanto, ano após ano, estamos mais longe daquilo que estava previsto no contrato de base e que está e que a realidade se impôs e que obrigou tanto o Governo Regional como a própria SATA a ter um reforço de voo. E a questão é: estas dificuldades financeiras resultam apenas da necessidade de cumprirmos um contrato assinado entre as partes. O contrato prevê o pagamento fixo, tendo em consideração aquele montante de voos. Se tivéssemos a voar aquele montante de voos, não havia nenhum esforço financeiro, porque recebíamos em cada mês aquilo que era a necessidade para fazer face àquilo que eram os nossos custos. Na realidade, aquilo que era algo provavelmente impossível de antecipar em 2021, em 2022, quando o contrato foi feito. Ponto um, a evolução gigantesca que tivemos e positiva que tivemos no turismo dos Açores, ponto um. Portanto, estou a falar neste caso de pessoas fora do arquipélago e depois, como também referi na minha intervenção inicial, o sucesso da tarifa Açores. E, portanto, é um fator, tanto o boom no turismo dos Açores como o incentivo positivo de mobilidade dos açorianos dentro das ilhas, criou aqui um fator de pressão financeira no contrato de obrigações de serviço público e, portanto, tornou inevitável este esforço financeiro que a SATA tem de fazer para se conseguir financiar até que o Governo Regional possa cumprir o que está no contrato, que é pagar-nos o retorno do equilíbrio financeiro. Aqui não está ninguém a falhar, o contrato impõe-nos um conjunto de condições, tanto o Governo Regional dos Açores como No nosso caso, enquanto contraparte do contrato, se a só estamos a cumprir o contrato. O contrato não prevê a possibilidade que o REF seja antecipado e, portanto, compete-nos a nós encontrar soluções no mercado bancário para financiar essas necessidades. Mas, claramente, se o contrato fosse mais aproximado das necessidades atuais, ou seja, se nós recebêssemos o valor fixo igual àquilo que era o contrato de voos realizados, obviamente que o esforço financeiro não precisava de ser feito.
Obrigado, Dr. Tiago Santos. O deputado Luís Vieira Leal vai exercer a sua réplica.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado. Sim, Sr. Presidente, se me permite. Dr. Tiago, obrigado pela explicação. Clarificou-me, no entanto, aquilo que me parece é que também há aqui uma decisão de política de mobilidade, designadamente no verão, que obrigou, de facto, a um esforço acrescido da SATA. E, de facto, o sucesso da tarifa Açores também se deve, no fundo, à diminuição da capacidade da mobilidade dos açorianos, por exemplo, pela via marítima no verão. Mas, senhor doutor, eu também queria que me respondesse à última questão. Eu compreendo que, no meio das várias que fiz, se neste momento a SATA tem ou não capacidade para, no fundo, apresentar o relatório anual, conforme sugeri, começo a sugerir a recomendação. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Novamente a palavra ao Dr. Tiago Santos.
Deputado, relativamente aos relatórios e contas de todas as empresas do grupo, incluindo as consideradas, já estão disponíveis no nosso site. Portanto, já desde a semana passada, julgo eu, as contas individuais estavam fechadas e foram divulgadas, e de todas as companhias, incluindo a SATA Holding, e ontem à noite, foi quando finalizámos a documentação com os nossos revisores de contas, foi partilhado o relatório do relatório considerado. Portanto, neste momento, toda a informação financeira e financeira sobre todas as empresas do grupo está disponível no nosso site.
Muito obrigado, Dr. Tiago Santos. Pergunto se há mais inscrições nesta ronda. O deputado Joaquim Machado, PSD, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Dr. Diaco Santos. Muito obrigado pela sua disponibilidade e pelas informações que já aqui deixou. E entre elas está o facto de a SATA estar a realizar um número significativamente elevado de voos para além daquilo que está estabelecido no contrato de concessão da exploração das rotas interilhas. Eu faço notar que quando nós, com frequência, somos instados a pronunciar-nos sobre a alegada falta de lugares na SATA, nas ligações interilhas, isso resulta da circunstância de termos uma procura que excedeu todas as expectativas, mesmo as mais otimistas, que a entidade pública, o Governo Regional, tinha quando lançou este concurso público, que eu faço notar que remonta a janeiro de 2020. A janeiro de 2020. E nessa altura, o Governo Regional, que então era do Partido Socialista, previa, entre outras coisas, o seguinte: que a SATA estaria obrigada a realizar um voo semanal para todas as ilhas de setembro a junho, o que significa que, por exemplo, o Corvo não tinha o número de ligações aéreas que atualmente tem, mesmo de inverno. Isto é, apesar de em muitos momentos haver uma falta de lugares na SATA, isso deve-se a uma procura que é elevadíssima e que esgota a capacidade da frota, porque ela própria também não foi sujeita a qualquer alteração. E por outro lado, colide depois com uma outra circunstância, que é do recurso aos ACMIs, que são muitas vezes criticados, mas nós queremos ter mais lugares disponíveis, com mais frequência de voos para cada ilha, mas simultaneamente queremos que a SATA tenha bons resultados financeiros, e de facto queremos que isso assim aconteça, mas as duas coisas têm que encontrar um break-even point, quer dizer, tem que haver aqui um equilíbrio entre uma coisa e outra, e por vezes o discurso não coincide com o seu próprio discurso noutros momentos. Dito isto, porque esta resolução que nós estamos a apreciar sugere que seja feita uma avaliação e a formulação do novo modelo de financiamento de financiamento deste serviço prestado pela SATA, o que é que, no entender do Dr. Diaco Santos, como presidente da companhia, podia ser feito neste modelo de exploração das rotas interilhas que correspondesse a dois objetivos, tanto quanto eles possam ser conciliáveis, que é o de o resultado financeiro ser ainda melhor do que aquele que é, e, por outro lado, não trazer constrangimentos aos açorianos em momentos de maior procura, onde, por vezes, a disponibilidade de lugares é aquela que sabemos, mas isso resulta do sucesso que é a operação da SATA, do sucesso que é a tarifa Açores, que não resulta de termos menos lugares de transporte por via marítimo, porque essa, o Tribunal de Contas, é lapidar na apreciação que fez sobre, eu vou dizer assim, a catástrofe financeira que foi o recurso sistemático a barcos velhos, com muitas dezenas de anos, e que tinham custos de exploração absolutamente ruinosos para as finanças regionais, com taxas de ocupação inferiores a 20%. E, portanto, vamos esquecer essa parte e centrar naquilo que é essencial. O que é que pode mudar, ou devia mudar, no próximo concurso público que vai vigorar a partir de, esperamos que sim, a partir de novembro, por forma a responder positivamente a estes dois desígnios: melhores resultados para a SATA e melhor serviço aos açorianos. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Devolvo a palavra ao Dr. Tiago Santos, CEO do Grupo SATA.
Sr. Deputado, muito obrigado pelas questões que coloca. Há aqui, de facto, uma reflexão que é preciso fazermos. Eu diria que essa reflexão tem duas partes bem diferentes. Uma parte é que incentivos é que o novo modelo da ESPIS deveria ter para garantir, mais importante até do que a própria SATA era só ter resultados equilibrados ou não, mas garantir que usamos bem o esforço financeiro relevante que todos os açorianos fazem na garantia que temos um serviço interilhas efetivo e que, de facto, dá resposta àquilo que são as suas necessidades. Só para termos aqui um número em mente, e se somarmos aquilo que é o esforço financeiro, pelo menos, enfim, recolhendo alguma informação, algum trabalho de casa de informação sobre o orçamento regional, o orçamento de Estado, mas há aqui um número muito impreciso. Se somarmos o esforço dos últimos 4 anos que o Governo Regional fez, tanto no âmbito do contrato de obrigações de serviço público, mais o esforço da tarifa Açores, estamos a falar de um montante global de investimento que se aproxima muito dos 200 milhões de euros. É um número que mostra bem o esforço que foi feito, somando as obrigações de serviço público com aquilo que é a tarifa Açores nos últimos 4 anos, o esforço que o Governo Regional fez para garantir que todos os açorianos têm acessibilidade inteira. E, portanto, a questão que devemos, com base neste número, tentar identificar dois aspectos bem diferentes. Uma primeira questão que é: quem é que deve pagar esta conta? Se é exclusivamente o Governo Regional dos Açores, ou haverá outras entidades que deviam comparticipar? E aquilo que se nota, olhando aqui também para os últimos anos, vemos uma evolução muito interessante, é que o esforço exigido ao Governo Regional, por exemplo, no contrato de obrigações de serviço público, para fazer face ao tal crescimento, ao tal desvio entre aquilo que era a produção de base e a produção real, entre aquilo que acontecia no primeiro ano de exploração e aquilo que aconteceu no ano passado, por exemplo. O Governo Regional, por exemplo, em 2022, tinha um esforço no financiamento das obrigações de serviço público cerca de 56%. No ano passado teve um esforço acrescido em 18 pontos percentuais, aumentou para 74%. Como sabemos também, temos fundos comunitários que também, de alguma forma, contribuem para o financiamento destas obrigações de serviço público, que tem se mantido estável ao longo do tempo, um pouco acima de 20 milhões de euros, e temos o Orçamento de Estado do Governo da República, que financia também um montante próximo de 10 milhões de euros. E, portanto, com os dados do ano passado, vemos que o Orçamento de Estado suporta, financia cerca de 14%, fundos comunitários cerca de 12%, e depois o Governo Regional com cerca de 74%. E, portanto, aqui poderá estar, ou poderão estar, um dos fatores que nos pode dar uma resposta, que é a garantia da quantidade territorial acaba em Ponta Delgada, acaba na Terceira, acaba em Santa Maria, no Pico ao Norte, ou deve ir para além daquilo que são essas gateways diretas para o continente português. Provavelmente temos de pensar sobre isto, se a quantidade territorial também não chega ao Corvo, e não chega a São Jorge, e não chega à Graciosa. E, portanto, não sei se não, não, uma das soluções, e vemos outros exemplos recentes em outros arquipélagos, em termos o Governo da República como contraparte do contrato de obrigações de serviço público. Porque é diferente. E, portanto, é uma discussão mais política, enfim, não me cabe a mim ter esta discussão, mas eu quis apenas dotar de números para conseguirmos ter esta reflexão. E um segundo tema é como é que podemos ser. E na verdade, o segundo tema é se é possível ou não gastar menos dinheiro que aquilo que gastamos para garantir a conectividade, se mantém existente ou não. E por outro lado, tentando responder à segunda parte, ou à terceira parte, que componentes do contrato é que tornam a tarefa, entre aspas, para a SATA mais desafiante? Sobre esta última parte, que componentes do contrato é que nos causam desafios? É que, claramente, é aquilo que falei há pouco, o tema de algumas componentes de custo, que são custo real, custo efetivo, que não são compensados pelo contrato de obrigações de serviço público, os dois exemplos claros, custos de financiamento, e o tema das reservas de manutenção. Os custos de financiamento, obviamente, se no novo contrato houver uma proximidade maior entre o que é a produção contratado e a produção efetiva, os custos de financiamento irão reduzir, portanto, esse esforço vai reduzir. No tema das reservas de manutenção, tem acima de tudo a ver com uma perspectiva, eu não quero estar a avançar com temas muito técnicos, mas tem acima de tudo uma componente temporal, ou seja, as reservas de manutenção é basicamente um bolo que as companhias de aviação entregam ao Lefa, que é para que no momento em que é preciso fazer uma intervenção no motor, esse motor, essa intervenção está de alguma forma financiada por nós próprios. E, portanto, é esta a razão que leva, sendo uma obrigação de serviço público, um contrato de muito curto prazo e estas obrigações serem mais um prazo superior a este contrato, acabamos por ter aqui um desfazamento temporal entre a ocorrência dessas reparações e a ocorrência dos impactos financeiros. Portanto, parece-me claramente o tema do financiamento, pelo menos, devia ser considerado no contrato de obrigações de serviço público. Esta componente mais contabilística das reservas de manutenção, tenho dúvidas que isso possa ser incorporado. Tentando responder à minha própria questão sobre o que é que podia ser feito no modelo para tornar enfim, a conectividade interliga ser mais económica, eu confesso que tenho dificuldade em identificar fatores. Importa lembrar que, à semelhança de outros setores relacionados com o turismo que temos nos Açores, nós temos uma atividade altamente sazonal. E, portanto, temos uma dificuldade clara que é. Temos muita intensidade no peak season, muita intensidade cada vez maior no shoulder e muito desafio para conseguirmos ter uma atividade relevante no inverno. E, portanto, obviamente que uma das nossas principais dificuldades é termos um custo fixo, acima de tudo fixo, e uma receita variável, e uma evolução da nossa atividade variável. Isso causa-nos dificuldades adicionais. Ainda por cima, numa lógica de obrigações de serviço público que nos obriga, se com um load factor com uma ou duas pessoas, ou com zero passageiros, obriga-nos a fazer essas ligações. Eu confesso que não identifico no modelo a introdução de incentivos que nos permitam ter uma conectividade interilhas com menos investimento que aquilo que temos aos dias de hoje.
Obrigado, Dr. Tiago Santos. O deputado José Machado vai exercer a sua réplica.
Sim, para fazer mais uma pergunta. O atual contrato estava a vigorar de novembro a outubro. Do ponto de vista contabilístico, mas também, sobretudo, do ponto de vista financeiro, haveria vantagens de fazer coincidir o contrato com o ano económico, nomeadamente por uma eventual prorrogação, se a União Europeia assim permitir, do atual contrato. Pelos 2 meses que faltam deste ano, de forma a fazer coincidir. Se isto resultaria em vantagem, não só contabilística, mas sobretudo financeira para a SADA.
Muito obrigado, deputado. Doutor Tiago Santos, a palavra é sua.
Isso claramente era um aspecto positivo. Se conseguíssemos reduzir, por um lado, a necessidade de redução do equilíbrio financeiro, ou seja, prevermos já uma atividade mais próxima da real. Ponto 1. Ponto 2. Conseguirmos que o momento do REV seja mais próximo do final do contrato, isso permite-nos ter menos necessidade de custos de financiamento. E obviamente que, se coincidirmos o ano civil com o ano do contrato, permite-nos reduzir os meses que estamos à espera do momento do REF, que tipicamente acontece inevitavelmente no mês de março, abril do ano seguinte. Portanto, sim, a resposta é muito clara, se conseguíssemos coincidir os dois momentos era positivo.
Muito obrigado, Dr. Tiago Santos. Faço em concluir esta primeira ronda. Abro inscrições para a segunda ronda. Pergunto se há inscritos. Sr. Deputado José Paulo Sousa do Chega, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Dr. Tiago Santos, realmente eu tinha aqui mais algumas questões que o senhor acabou por responder, até por fazer a pergunta.
Sr. Deputado José Paulo Sousa, estamos com cortes. Ficou a imagem congelada. Sr. Deputado, eu vou-lhe pedir, por favor, que repita, porque houve ali um corte e ficámos sem o ouvir. Se não se importa, recomece, por favor.
Sim, senhor, Sr. Presidente. Eu vou tentar até falar mais devagar. Para ver se não há cortes na imagem. Eu realmente também estou com esses cortes na recepção. Portanto, eu tinha mais algumas questões que já foram respondidas, de certa forma, mas queria saber que impacto teria para a sustentabilidade da Operação Interilhas a criação de uma dotação financeira estável e permanente que cobrisse todas essas questões que o senhor falou e que fosse assegurada entre a articulação entre a região autónoma e o Estado, porque como já disse, e eu concordo, o Estado português deve reconhecer financeiramente o papel da Sater Açores enquanto instrumento de continuidade territorial dentro da própria região, porque nós fazemos parte de Portugal também, não somos portugueses de segunda. Portanto, eu gostava de saber qual seria o impacto para a sustentabilidade a criação de uma dotação financeira estável que cobrisse tudo isto que o senhor falou. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Paulo Sousa. Dr. Tiago Santos, tem a palavra.
De facto, haver uma, como referi há pouco, o contrato prevê uma dotação fixa mensal, como prevê hoje, mais ajustada àquilo que são as reais necessidades e ao serviço que é realmente prestado pela Sater Açores ano após ano, obviamente que é um contributo positivo, porque obviamente, por um lado, não nos obrigava a ir à banca financiar a nossa atividade, isso é evidente, e por outro lado, ou seja, não estaríamos dependente de um fator externo para conseguirmos continuar a nossa atividade, isso parece que não, mas é um tema fundamental, mas por outro lado não tínhamos esse custo, e portanto, obviamente que seria um contributo positivo. Aqui dar só duas notas que me parecem importantes a referir. É, obviamente que é, se calhar neste momento é menos complexo, mas como há pouco foi referido, fazer previsão de crescimento de procura a 5 anos é um desafio imenso. Ainda por cima, acabados de sair na altura, há 5 anos atrás, de uma fase de Covid, houve, enfim, apesar de tudo, as duas companhias de aviação do Grupo SATA tiveram uma recuperação da atividade, da procura, muito rápida. Fomos dos primeiros a conseguir retomar os níveis anteriores à pandemia com mais rapidez. De facto, ninguém antecipava este boom que tivemos na nossa atividade. Obviamente a Tarifações teve aqui um papel muito importante, mas de facto eu antecipo que por muitas boas previsões que se façam agora para o próximo contrato, que seja muito difícil sempre acertar na mousse e seja muito difícil ano após ano garantir que temos uma previsão importante. Uma recomendação que vos podia fazer, e foi algo que tivemos a estudar num próximo contrato, era se olharmos para aquilo que é a reposição do líquido financeiro histórico, vamos concluir de forma muito rápida duas coisas. Primeiro, a reposição do líquido financeiro acaba por ter uma evolução estável, acaba por ser um número ano após ano estável e, de alguma forma, crescente, ok? Por um lado, e por outro lado, uma informação também importante, não sei se os senhores deputados têm esta percepção, mas se formos comparar aquilo que é estimativas de reposição do líquido financeiro que a SATA faz, com aquilo que é depois a revisão feita pela entidade auditora, vamos concluir que neste momento a metodologia de apuramento, o que é que entra, o que é que sai, como é que se consideram os impactos, está muito afinado. Portanto, as diferenças são muito, são, eu diria, imateriais para a dimensão do contrato. E, portanto, um fator fundamental, admitindo que, vamos imaginar que há um cenário em que as previsões, uma vez mais, estão abaixo daquilo que é a realidade. Aquilo que podia ser uma solução interessante era garantir que pudesse haver uma antecipação do REV. Ou seja, vamos imaginar, em cada trimestre, podemos estimar aquilo que seria um REV no final do ano e, eventualmente, poder fazer uma antecipação. Eu não digo de 100% do REV, porque isso podia ser excessivo, mas 80% do REV, por exemplo, podia ajudar em muito a garantir que temos uma atividade financeiramente mais sustentável. E, portanto, isso é um exercício relativamente simples. Reparem que a meio do ano, alguns em abril, maio, nós já vamos ter de forma muito clara a percepção de qual é que está sendo a nossa atividade. E as estimativas que fazemos a meio do ano estão muito próximas do que acaba por ser o final do ano. Portanto, uma solução interessante, mais do que tentar acertar no Euro milhões, que são as previsões de atividade, uma solução para minimizar esta incerteza era prever a possibilidade de haver uma antecipação do REF, quando ele, se caso ele venha a assumir uma dimensão importante. Os REFs tipicamente acabam por ser algo que tem como objetivo, é uma coisa com uma percentagem menor, uma coisa que nunca costuma ultrapassar os 10%, uma coisa que tem que ver com um conjunto de fatores extraordinários. Não tem normalmente a ver com fatores estruturais e irrepetíveis e que têm impacto com esta dimensão. Portanto, essa poderia ser uma solução. Uma última nota importante, só para ficar claro: o esforço de colocação de voos adicionais resulta apenas e só do facto da SATA ser obrigada a cumprir o contrato. O contrato prevê, ano após ano, que caso haja ligações cujo load factors estão acima, enfim, há ali métricas muito claras, que são vistas regularmente, load factors acima de X, com não sei quanta regularidade, etc., nós somos obrigados a reforçar a capacidade. Portanto, não é uma decisão nossa autónoma porque nos apetece ou porque nos apetece ter mais REF, não é nada disso. O que nós somos obrigados, de acordo com o contrato, para cumprir o contrato, a reforçar as ligações, a reforçar a capacidade em todas as ligações cujos limites definidos tenham sido atingidos. E, portanto, é esse o fator, um cumprimento contratual que leva a SATA à necessidade de reforçar os voos.
Obrigado, Dr. Tiago Santos. O Sr. Deputado José Paulo Sousa, vai querer a sua réplica?
Não, senhor, fiquei esclarecido. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se há mais inscrições nesta segunda ronda. O Sr. Deputado Luís Vieira Leal, do Partido Socialista, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dr. Tiago Santos, aqui numa lógica de serviço ao passageiro, embora já tenha dado umas luzes, no fundo, com o financiamento atual, a SATA não consegue garantir que os serviços aos açorianos não vão piorar em matéria de atrasos ou de falta de aviões nos próximos 2 anos. É, no fundo, o hiato temporal. Correto? E ainda, numa ótica de investimento, se o Governo da República pagasse efetivamente a parte justa, tendo em conta atual cenário, qual seria a primeira melhoria, no fundo, que a SATA faria na operação Interilhas? Muito
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dr. Tiago Santos, tem a palavra.
obrigado. Deixem-me dar duas notas. Eu tinha optado por falar disso junto na última vinda à Comissão, mas apesar enfim, restrições, destas limitações que temos, a SATA não está de braços cruzados à espera do próximo contrato. A SATA, na verdade, está a aumentar a sua capacidade. Vamos em breve ter um sexto Q400 na nossa frota. Finalmente, depois de um processo complexo, conseguimos encontrar a aeronave que serve os nossos interesses e um lessor que está disponível a apresentar condições de mercado e, portanto, não estamos quietos. Estamos a trabalhar para que seja possível ter mais capacidade e dar mais resposta àquilo que são as necessidades dos açorianos. Ao contrário do que aconteceu no ano passado, em que, infelizmente, apesar dos nossos esforços, não houve nenhum lessor que olhasse para a SATA Açores e concluísse que ela era merecedora da atribuição de um Q400. Portanto, em primeiro lugar, estamos a trabalhar para ter mais capacidade, mais capacidade de resposta e evitar que essa capacidade de resposta seja feita através da ACNIS. Sabemos que é uma solução possível, mas é uma solução muito cara. O segundo trabalho que estamos a fazer é garantir também que temos uma frota de Q200 bastante mais robusta. E, portanto, todos sabemos que os Q200, pela sua idade, têm um conjunto de temas, nomeadamente a componente hidráulica, que, com alguma periodicidade, nos causa algumas irregularidades. E o que estamos a fazer é garantir que temos que ir 200 para os próximos 10 anos. E, portanto, a decisão que tomámos foi bastante clara. O mercado privado não apresenta nenhuma solução que faça aquilo que os Q200 fazem, e, portanto, o que temos de garantir é que vamos ter um Q200 para durar 8 a 10 anos. E aí tínhamos duas alternativas. Primeiro, investir nos nossos Q200. É uma solução possível, é uma solução que tem alguns riscos operacionais, tem alguns riscos, enfim, que infelizmente, sempre que colocamos uma aeronave, enfim, e vocês sabem bem do que eu estou a falar, no MRO, o tempo que pode demorar, a falta de peças, a disrupção que temos nos canais de fornecimento leva a alguma incógnita sobre o tempo que demora e, portanto, havia riscos operacionais e havia um risco e uma inevitabilidade que nós, infelizmente, não temos capacidade de responder, que é há um investimento relevante nos Q200 atuais. Estamos a falar de cerca de 9 a 10 milhões de euros por Q200 e, portanto, obviamente, essa alterações não tem capacidade para isso, mas tem capacidade para beneficiar de uma solução de mercado que hoje existe e que não havia há bem pouco tempo, que é existirem Q200 disponíveis em leasing. E, portanto, a solução que estamos neste momento a trabalhar, temos quatro objetivos e quatro aeronaves debaixo de olho. Já fomos visitar as nossas equipas técnicas, já fomos visitar essas aeronaves. Portanto, vamos querer ter dois Q200 relativamente recentes, bem mais recentes do que nós, em leasing a breve trecho, ok? Um aspecto fundamental que merece referência, que tem a ver com a manutenção. A manutenção é um pilar fundamental para a estabilidade e para a operacionalidade da nossa operação, e aí também estamos a fazer investimentos. Estamos a concentrar técnicos de manutenção de aeronaves da Aerosource naquilo que é o hangar de base. Temos uma, como sabemos, a SAT Aerosource presta serviço às Azul Airlines e à TAP naquilo que é a assistência em linha no aeroporto de Ponta Delgada, e portanto o que estamos a fazer é esse serviço vai deixar de ser feito, ou está neste momento já não é feito pela SAT Aerosource. Contratámos uma empresa externa para fazer essa manutenção em linha, para ganhar capacidade de manutenção naquilo que é a nossa manutenção interna. E, portanto, estamos a reforçar também a capacidade de manutenção para garantir que as nossas aeronaves da SAT Aerosource, a frota de aerossores, está a todo momento capacitada para prestar o serviço que os açorianos merecem.
Muito obrigado, Dr. Tiago Santos. O deputado Luís Leal vai exercer a sua réplica. Pergunto.
Não, Sr. Presidente. Não, obrigado.
Obrigado. Pronunciar mais inscrições? Não havendo mais inscrições, está concluída esta segunda ronda e abro inscrições para a terceira ronda, relembrando que as questões serão colocadas de uma só vez, para que o Dr. Tiago Santos também de uma só vez possa responder a todos. Está inscrito o Sr. Deputado José Paulo Sousa, o Sr. Deputado Carlos Silva. Pronunciar mais inscrições nesta terceira ronda?
É por uma interpelação primeiro, Sr. Presidente.
Tem a palavra o Sr. Deputado.
É só para saber se estamos a discutir ao mesmo tempo o projeto de resolução 91, que é esse que estamos a falar, e se também estamos a falar do projeto de resolução 92, que é a divulgação integral da informação financeira, operacional e da gestão do Grupo SAT.
Não, e como eu li de início, estamos apenas a discutir o projeto de resolução número 91. Obrigado. Daqui a pouco iremos abrir o 92. O deputado Carlos Silva está inscrito. Não sei se o deputado José Paulo Sousa tinha mais alguma questão nesta terceira ronda. Então tem a palavra para uma questão o senhor deputado Carlos Silva, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos. Cumprimento também ao Dr. Tiago Santos e obrigado pelas explicações que já deu aos colegas anteriores. Algumas questões na perspectiva financeira e na questão em particular dos subsídios à exploração. Referiu que o valor dos subsídios à exploração atingiu em 2025, provavelmente, o valor mais elevado de sempre na SAT Aerosource. Cerca de 70,8 milhões de euros, o que corresponde a um acréscimo de 11 milhões de euros face ao ano anterior. Se nós retirássemos o efeito desse acréscimo de 11 milhões de euros, o EBITDA passaria a ser negativo. E a pergunta que eu faço relativamente a isso é: que alterações poderíamos introduzir no modelo de operação da SAT Aerosource que, de certa forma, reduzisse a dependência do orçamento da região autónoma dos Açores? Porque, no fundo, e pelos números que nos apresentou, 74% da operação é financiada pelo orçamento regional de uma forma ou de outra. Esta era a primeira questão. A segunda tem a ver também com o aumento dos gastos financeiros. Há um acréscimo face ao ano anterior, há também um acréscimo bastante relevante na rubrica de empréstimos obtidos, cerca de 105 milhões de euros, e com o aumento das taxas de juros, inevitavelmente temos mais gastos refletidos nas contas, o que aumenta o problema. A pergunta que eu faço é: tendo em conta que todos os anos a SATA tem vindo a incorrer em empréstimos, e nas contas de 2025 fala-se em taxas de juros a rondar os 5,5%, em alguns casos, e com o agravante que é dado como garantia o reequilíbrio financeiro, a regra geral do ano seguinte, ou parte do ano seguinte. Tendo em conta que neste momento nós terminamos o atual contrato em outubro, tendo em conta as necessidades de financiamento que creio que vão existir em 2026, que operações é que vão ser realizadas para a SATA e quais são as garantias é que serão dadas, tendo em conta que eu reconheço algumas dificuldades do ponto de vista técnico de dar como garantia um reequilíbrio financeiro de um contrato de concessão que ainda não foi ganho. Daí a preocupação com o ano de 2026. Essa é a segunda questão. A terceira questão tem a ver com aquilo que nos referiu relativamente aos leasings, dos novos leasings do DAS 200, aeronaves mais novas, e creio que daí irão resultar, obviamente, benefícios na operação. Eu pergunto também qual é que é a taxa de juros associada a essas novas operações de leasing. E por último, tem a ver com o novo contrato de concessão, que se relaciona diretamente com a iniciativa, se há já alguma perspectiva de lançamento do novo concurso, uma vez que creio que terá que ser um concurso público internacional, tem prazos mais alargados, e nós já estamos em junho, pouco menos de 3 meses do fim do contrato atual. Qual é que é a calendarização prevista pela administração da SATA para o lançamento do novo concurso? Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Carlos Silva. Dr. Tiago Santos tem a palavra para encerrar esta audição antes de arrancarmos para a próxima.
Começando aqui pelo fim, sobre o calendário do concurso, enfim, nós não temos a menor ideia, portanto, vimos que foi aprovada a resolução do Conselho de Governo. Enfim, de alguma forma, o início do processo, mas não temos qualquer visibilidade sobre em que momento é que irá acontecer. Neste caso, nós somos participantes, não somos entidade adjudicante, portanto, não temos visibilidade sobre isso. Mas sim, os prazos começam a ficar curtos e, portanto, é provável que, por exemplo, portanto, como mau exemplo, diria. O contrato de organização de serviço público da Azul Airlines, que demorou bastante tempo e, portanto, com o visto de tribunal de contas, etc. Portanto, admito que vai ter de ser encontrada uma solução intermédia entre o término deste contrato e o novo contrato. Relativamente às taxas de juros do leasing, estamos ainda numa fase muito embrionária dos novos que quer dizer, estamos ainda numa fase muito embrionária do processo, porque neste momento não há ainda uma enfim, sequer nenhum texto de contrato a partilhado, portanto, neste momento ainda é cedo para saber que taxas é que irão ser colocadas. Quanto à operação da SATA Air Açores e a dependência excessiva das obrigações de serviço público, está a tocar aqui num ponto que eu diria vai um pouco além desta audição, mas eu não gostaria de deixar de dizer que é de facto uma reflexão estratégica que todos temos de fazer em conjunto, que é que SATA Air Açores é que queremos ter no futuro, não é? Que SATA Air Açores é que devemos ter no futuro, e aqui obviamente o Governo Regional enquanto acionista tem um papel importante, mas acho que é tão estratégico para o arquipélago que provavelmente teria de ser uma reflexão mais aprofundada e mais alargada sobre aquilo que deve ser a SATA Air Açores do futuro, tentando responder algumas das questões, peço desculpa por estar mais a fazer perguntas do que respostas, mas questões como deve continuar a ser 100% dependente ou quase 100% dependente daquilo que são as obrigações de serviço público? Sim ou não? Eu arriscaria-me a dizer que não. Num cenário de Azul Airlines privatizado, e estamos a trabalhar arduamente para que isso aconteça, deve a SATA Air Açores servir como reduto estratégico para aquilo que é a conectividade, não só dentro dos Açores, mas fora dos Açores? Eventualmente, sim, já o faz hoje, portanto, na ligação ao Funchal. Portanto, claramente é uma perspectivar a SATA Air Açores há 5 anos, de facto, é algo que nos obriga a todos e, obviamente, que me parece prudente que que essas alterações não fiquem totalmente dependentes de um contrato que, quer queremos, quer não, não é garantido que o ganhe. E, portanto, não sabemos o que é que vai acontecer neste próximo concurso, vamos ter ou não mais entidades interessadas. Portanto, estamos neste momento a trabalhar para estar preparados para que assim que o concurso esteja conhecido, começar a trabalhar nessa fase. Portanto, sim, é uma reflexão estratégica que a Assembleia Regional, o Governo Regional, devia pensar sobre aquilo que deveria ser as alterações no futuro. Relativamente à componente financeira do Grupo SATA para 2026. Sr. Deputado, uma nota clara, a forma como nós temos vindo a financiar a atividade das alterações, em particular, tem sido exatamente da forma como referiu, antecipando REFs, fazendo, basicamente recebendo no momento certo aquilo que devíamos receber mais tarde ao fim do contrato. E, portanto, temos tentado fazer isso com muito sucesso. A banca tem sido um parceiro fundamental, tem confiado naquilo que é a capacidade do Grupo SATA de, obviamente, reembolsar aquilo que são os empréstimos que têm constituído. Temos feito com o apoio de bancos dos Açores, bancos nacionais e bancos estrangeiros, e, portanto, nota também a confiança que os bancos têm naquilo que é a capacidade do Grupo SATA de reembolsar esses empréstimos. Sobre o tema de 2026, enfim, é um tema que está fora deste contexto, mas posso assegurar ao Sr. Deputado que estamos a trabalhar arduamente para garantir que as entidades financeiras de 2026 estão devidamente cobertas. E usando os mecanismos que temos usado no passado, e, portanto, nada de novo. Não vamos, obviamente, vender um contrato que ainda não somos detentores. Isso pode ter a certeza de ser.
Obrigado, Dr. Tiago
Obrigado.
Santos. Está assim concluída a audição deste projeto de resolução número 21/13/2.